A vida no acampamento. Conversa de fogo de conselho número 8. Pioneirismo. Parte 2. O teu machado. Um sertanejo tem de fazer muita coisa com o seu machado. Para conseguires ter muita habilidade, tens em primeiro lugar de saber como é que se fazem as coisas. E em segundo lugar, tens de praticar muito antes de poderes considerar-te bom com o machado. Só os maus trabalhadores se queixam das ferramentas. Por isso, antes de começares a trabalhar, certifica-te que a tua ferramenta é boa. O teu machado deve ser um machado de abate, cuja cabeça pesa quase 1,5 kg. Certifica-te que o cabo está direito e em linha com a cabeça e a lâmina. Para fazer isto, olha ao longo do cabo com a lâmina virada para cima. Se a lâmina não estiver alinhada com o cabo, os teus golpes não serão desferidos corretamente. Afiar o machado. Depois verifica se o machado está afiado, verdadeiramente afiado, não simplesmente com a lâmina boa. Um machado com a lâmina ligeiramente romba tem a mesma utilidade para cortar uma árvore do que uma faca romba a cortar um lápis. Aprenda a afiar o teu machado com uma pedra de amolar enquanto estiveres em terras civilizadas, onde haja pedras de amolar e onde alguém te possa mostrar como se faz. Na Índia, quando fomos caçar javalis com lanças, ficámos a saber quão necessário é manter as lanças muito bem afiadas. De cada vez que matávamos um javali, afiávamos as pontas das lanças novamente para estarem prontas para o próximo confronto. Não podíamos andar com pedras de amolar, por isso andávamos com uma pequena lima fina com a qual podíamos retocar a lâmina. Muitos sertanejos trazem consigo uma lima para manter os machados afiados. Estes homens costumam dizer: "Podes emprestar o teu último dólar a um amigo, mas nunca lhe emprestes o teu machado, a não ser que saibas que ele o sabe usar bem." Aparece agora aqui um desenho do Kim, o pata tenra, e está a abater uma árvore. A legenda diz o seguinte: o desgraçado do Kim novato esqueceu-se de afiar o machado, por isso a árvore só fica com uma série de pequenas falhas. Proteger o teu machado. Só um tolo é que se põe a dar machadadas à torta e a direito, dando golpes em árvores, em raízes e ramos caídos, destruindo desta forma árvores valiosas e, ao mesmo tempo, deixando o machado rombo com cada golpe no chão e nas pedras. E quando os seus braços ficarem cansados, deixará cair o machado, que ficará no chão, onde pode ferir alguém que ande por ali depois do anoitecer. Se quiseres deixar um machado em algum lugar, deves deixá-lo com a lâmina enfiada num tronco de árvore até ser preciso novamente. Ou então, fazer uma capa especial para a lâmina a partir de um pedaço de madeira ou colocá-lo num estojo de couro. Usar o machado. Ao usar o machado, o pata tenra geralmente tenta encobrir a sua má pontaria com força extra nos golpes. Se alguém experiente estiver a observar, vai rir-se para dentro e pensar na dor de costas com que ficou da primeira vez que usou um machado. Não tentes imprimir força ao golpe. Limita-te a acertar a pontaria para que os golpes caiam onde tu pretendes. O balanço e o peso do machado farão o resto. Faz com que os golpes sejam desferidos em ângulo e não em linha reta. Para se ser bom a usar o machado, tem de se saber usá-lo tanto à esquerda como à direita. É tudo uma questão de prática. Abater árvores. Quando quiseres abater uma árvore, tendo em mente uma finalidade útil, primeiro pede autorização. Antes de começares o abate, limpa primeiro todos os ramos que possam interferir no movimento de tomada de balanço e, consequentemente, na tua pontaria. Limpa também qualquer tipo de silvas ou mato que te possam fazer cair no momento crítico. Certifica-te que as pessoas que estiverem a ver estão bem afastadas. Para abater uma árvore, é preciso primeiro cortar um grande pedaço do lado para onde se quer que a árvore caia e depois cortar um pedaço do lado oposto para que ela caia. Planeia o teu trabalho de modo a que a árvore caia longe e não fique presa nos ramos das outras árvores. Há agora um desenho que mostra precisamente a descrição do local onde se fazem estes entalhes. O entalhe de baixo é o que fica do lado para o qual se pretende que caia a árvore. Começa o teu primeiro entalhe fazendo duas marcas, a de cima a uma distância da de baixo igual à espessura da árvore. Depois corta alternadamente, primeiro um corte horizontal na marca de baixo, depois um corte oblíquo e descendente na marca de cima. Retira o pedaço de árvore que ficou entre as duas marcas. Repete isto até chegares ao centro da árvore. Agora, no lado oposto da árvore, faz outro entalhe, mas desta vez 8 cm acima da marca de baixo do primeiro entalhe. Corta pedaços grandes e não apenas lascas, o que dá indicação a quem chegue mais tarde de que esteve um patatenra a trabalhar. É tudo uma questão de pontaria certeira quando desfiares os golpes. Depois, quando a árvore cair, presta atenção ao pé do tronco. É frequente este saltar na direção oposta do tronco. Não fiques diretamente atrás dele, pois muitos são os patatenras que já foram mortos desta forma. Quando o tronco estala e a árvore começa a inclinar-se, movimenta-se na direção em que a árvore vai cair, afastando-te ao mesmo tempo do local e para longe do tronco. Aparar e preparar os troncos. Quando se abate uma árvore, é preciso depois apará-la, ou seja, retirar os ramos mais grossos e os ramos mais pequenos, deixando apenas o tronco. Esta operação é feita a partir da base do tronco, avançando até chegar ao topo. Corta os ramos de baixo para cima, tão próximo do tronco quanto possível. Posteriormente, o tronco é cortado em secções. Faz entalhes da parte lateral para o centro com metade do tamanho da espessura da árvore. Depois roda a árvore para o lado oposto e faz um entalhe semelhante do outro lado até as secções se soltarem. Construção de pontes. Tal como já disse anteriormente, os meus batedores em Ashanti, quando fizeram trabalho de pioneiros, tiveram de construir quase 200 pontes. E tiveram de as construir com os materiais que encontravam no local, fossem eles quais fossem. Há muitas maneiras de construir pontes. As pontes dos pioneiros são geralmente feitas de troncos amarrados uns aos outros. Nas montanhas dos Himalaias, constroem-se pontes com 3 cabos esticados por cima do rio e ligados uns aos outros a cada poucos metros, com paus em forma de V, de modo a que uma corda forme a zona de passagem e as outras duas sirvam de corrimão. Estas pontes balançam muito quando se passa por elas, mas cumprem o objetivo a que se propõem, o de nos fazer chegar à outra margem, e são fáceis de fazer. A forma mais simples de fazer uma ponte num curso de água estreito e profundo é abater uma árvore ou duas junto a uma das margens, de modo a que caia sobre o curso de água. Desbasta-se a parte de cima com uma enxó, colocam-se guardas e temos uma ponte bastante boa. Também se pode usar jangadas para atravessar os cursos de água. Constrói a tua jangada junto à margem, na água se o rio for pouco profundo, ou mesmo na margem se este for mais profundo. Quando a jangada estiver pronta, segura na extremidade voltada para jusante e empurra a outra extremidade para a água. A corrente colocará a jangada em posição. Aparecem agora os desenhos das construções de 2 tipos de ponte, uma com tabuleiro apoiado sobre uma estrutura feita com traves e a outra, a ponte Himalaia descrita anteriormente. Para fazer uma escada a partir de um pau comprido, amarra firmemente vários paus pequenos transversalmente ao pau comprido. Podes fazer um pau comprido amarrando várias varas de escoteiro umas às outras. Medidas pessoais. Todos os pioneiros devem saber ao pormenor as suas medidas pessoais exatas. O exemplo que se segue refere-se às medidas médias aproximadas de um homem. Falangeta do indicador ou largura do polegar, 2,5 cm. Amplitude entre o polegar e o indicador, 20 cm. Palmo, ou seja, a amplitude entre o polegar e o dedo mínimo, 23 cm. Distância do pulso ao cotovelo, que é também o comprimento do teu pé, 25 cm. Distância do cotovelo à ponta do indicador, 43 cm. Distância de meio do joelho até ao chão, 46 cm. A distância entre a ponta dos dedos dos dois braços abertos é chamada braçada e é praticamente equivalente à tua altura. O pulso bate cerca de 75 pulsações por minuto. Cada pulsação é ligeiramente mais rápida do que um segundo. Passo. Um passo corresponde a cerca de 75, 76 cm. Cerca de 120 passos correspondem a aproximadamente 90 metros. Passos rápidos são mais curtos do que passos lentos. Quando se anda rápido, percorre-se cerca de 1,5 km em 16 minutos, ou seja, pouco mais de 5,5 km numa hora. Calcular distâncias. Todos os escuteiros devem ser capazes de calcular distâncias, desde 1 cm a 1 km ou mais. Se te lembrares corretamente das tuas medidas pessoais, elas serão uma grande ajuda quando precisares de medir coisas. Também é muito útil se tiveres na tua vara algumas medidas, tais como 1 cm, 20 cm, 30 cm, 1 metro. Podes marcá-las com a ajuda de uma fita métrica antes de começares a usar a tua vara. Geralmente calcula-se a distância de um percurso vendo quanto tempo andamos e a que ritmo. Suponho que caminhas a um ritmo de 5,5 km por hora. Se estiveste a andar durante 1 hora e meia, ficas a saber que percorreste aproximadamente 8 km. A distância também pode ser calculada pelo som. Se vires uma arma a ser disparada à distância e contares os segundos entre o clarão do disparo e a detonação, podes saber a que distância estás da arma. O som viaja a uma velocidade de 360 metros por segundo. Faz o seguinte teste e confirma. A 45 metros de distância, a boca e os olhos de uma pessoa são perfeitamente visíveis. A 90 metros, os olhos parecem pontos. A 180 metros, os botões e os pormenores do uniforme ainda são algo visíveis. A 270 metros, é visível a cara. A 360 metros, é visível o movimento das pernas. A 450 metros, é visível a cor do uniforme. Para distâncias maiores do que estas, tenta avaliar o ponto que fica a meio caminho do objeto. Estima a que distância estás desse ponto e multiplica-a por 2 para obteres a distância. Outra forma de o fazer é estimar a distância mais longa e a distância mais curta a que um objeto possa estar e calculares a média. Os objetos parecem mais perto do que realmente estão, quando a luz é intensa e está a incidir no objeto, como acontece quando olhas por cima de água ou neve ou quando olhas para o topo de uma colina ou vice-versa. Os objetos parecem mais afastados quando estão à sombra, como acontece num vale, quando o fundo é da mesma cor, quando o observador está deitado ou ajoelhado, ou quando se vêem ondas de calor junto ao chão. Distância entre as margens de um rio. A forma de calcular a distância entre as margens de um rio é escolher um objeto X, tal como uma árvore ou uma rocha, na margem oposta onde se está. Começa-se a andar perpendicularmente à linha entre o ponto em que se está, o ponto A, e X. E anda-se aproximadamente 80 metros ao longo da margem. Quando chegares aos 50 metros, espeta lá um pau ou coloca uma pedra para marcar o ponto B. Quando chegares ao ponto C, 30 metros para além do ponto B, portanto nos 80 metros, viras-te e andas perpendicularmente afastando-te da margem e contando os passos que dás até que o pau fique alinhado com a árvore X. O número de passos que deste desde a margem, portanto entre os pontos C e D, será a metade da distância entre os pontos A e X, ou seja, a largura do rio que querias calcular. Aparece um desenho com um esquema desta forma de calcular a distância. Estimar alturas. Um escoteiro também tem de ser capaz de estimar alturas desde apenas alguns centímetros até 1000 metros ou mais. Tem de ser capaz de calcular a altura de uma vedação, a profundidade de um fosso, a altura de um talude, de árvores, de uma casa, de uma torre, de uma colina ou de uma montanha. Torna-se fácil depois de praticares algumas vezes, mas é muito difícil de ensinar através dos livros. Para se achar a altura de um objeto, como uma árvore ou uma casa, anda a uma distância de 9 metros e coloca aí a vara com outro escoteiro a segurá-la. Agora anda mais 1 metro, perfazendo assim 10 metros. Coloca os olhos ao nível do chão, nesse preciso local, e olha para cima para a árvore. Então, o segundo escoteiro desliza a mão para cima ou para baixo na vara até o teu olho, a mão dele e o topo da árvore estarem alinhados. Mede então a distância em centímetros na vara desde o chão até à mão do segundo escoteiro. Chama decímetros a estes centímetros e essa é a altura do objeto em decímetros. Podes utilizar qualquer unidade de medida que te pareça adequada, desde que uses a relação de 9 para 1 e chames decímetros aos centímetros da vara. Aparece também um desenho a explicar esta forma de medição de alturas. Pesos e números. Também deves saber estimar pesos. Uma carta de 20 gramas, um peixe ou uma batata de meio quilo, uma saca de farelo ou o peso provável de um homem pela sua aparência. Também isto só se aprende com a prática. Aprende também a calcular números, dizer aproximadamente sem contares quantas pessoas estão numa multidão, num autocarro, numa concentração, quantos carneiros têm um rebanho, quantos berlindes estão num tabuleiro e por aí fora. Podes praticar sozinho sempre que quiseres, na rua ou no campo. Exercícios práticos de pioneirismo. Praticar fazer nós em contrarrelógio, fazendo competições entre pares de escuteiros. Os vencidos voltam a formar pares para fazerem mais competições, até que se encontre o tempo mais lento para se fazer um nó. Desta forma, que também pode ser utilizada para outras práticas escutistas, as pessoas com piores desempenhos têm a oportunidade de praticar mais, e a competição para se evitar ser o pior é tão grande como seria se estivéssemos a tentar encontrar o melhor tempo e ganhássemos um prémio. Competições de fazer nós às escuras são divertidas. O guia de patrulha apaga as luzes durante alguns segundos após dizer o nó que deve ser executado. Em vez de apagar as luzes, os competidores podem, por exemplo, fazer isto com os olhos vendados. Fazer modelos de pontos com varas de escuteiro, amarrando-as umas às outras com corda ou cabo. Nesta página aparecem dois desenhos. Um deles mostra a forma eficaz de fazer deslocar um tronco pesado ou qualquer outro tipo de objeto pesado. O exemplo é uma corda a passar por baixo desse objeto e sendo essa corda também posta a passar à volta de uma árvore. Estão depois dois escuteiros a puxar a corda usando a árvore como alavanca. O outro desenho mostra a construção de abrigos e um escuteiro à porta de uma construção já acabada. Diz a legenda que uma cabana de patrulha pode ser construída juntando árvores delgadas e amarrando os topos. Depois cobre-se com pedaços de terra e ervas. Jogo. A passo de escuteiro. O árbitro posiciona três indivíduos, ou grupos, cada grupo estando vestido tanto quanto possível com roupas diferentes e tem consigo objetos diferentes, tais como pau, fardo, um jornal, etc. Eles são colocados a uma distância entre 300 metros a 1 km do ponto de partida. Se estiverem outras pessoas por ali, pode pedir-se aos grupos para porem um joelho no chão ou outra posição qualquer que os diferencie dos transeuntes. O árbitro assinala um círculo com três pontos e com cerca de 400 metros, onde os competidores vão correr de preferência com alguns obstáculos. Os competidores começam e correm para o ponto número 1. Aqui o árbitro informa sobre as coordenadas da bússola do grupo, sobre o qual devem fazer um relatório. Cada competidor, ao ver o grupo, escreve um relatório onde conste quantos membros tinha o grupo, como estavam vestidos ou como estavam disfarçados, a posição onde estavam em relação ao ponto de referência mais próximo, a distância estimada em relação à sua própria posição. Depois, corre até ao próximo ponto e repete a mesma operação com outro grupo e por aí fora. E, finalmente, corre com o relatório para a meta. A terminar este capítulo, vê-se o desenho de um escuteiro a navegar uma jangada. E o desenho diz o seguinte: podes fazer uma jangada simples, com panos impermeáveis, cheios com palha ou folhas secas. Depois só tens de os prender a uma estrutura feita com varas de escuteiro.